Caro presidente desta sessão, senador Valadares, caros colegas senadoras e senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, em 2015 eu apresentei, depois de uma série de denúncias sobre fraudes com órteses e próteses no país, um projeto de lei para exatamente criar condições de uma regulação nesse mercado. Precisamente foi um projeto 17, PLS 17, que define normas de regulação para o mercado de órteses, próteses e materiais especiais. Ele está na CAS, na CAIC, sob relatoria do senador Tasso Gereissati. Quando tivemos aqui a CPI, que tratou desse tema, o relator foi o senador Humberto Costa, foi verificado exatamente num levantamento muito amplo de tudo o que está acontecendo no país. E essa operação da Polícia Federal, que é chamada Marca Passo, na manhã de hoje, investiga um esquema de corrupção que fraudava precisamente licitações no estado de Tocantins. Segundo a polícia, o objetivo era a aquisição de órteses, próteses e materiais especiais de alto custo para o sistema de saúde. Novamente se repete aquilo que já havia acontecido em passado muito recente, 2015, 2 anos, repete-se a mesma roubalheira na área da saúde. A Polícia Federal, depois de prisões, foi descoberto um esquema de corrupção destinado a fraudar essa licitação em Tocantins por meio de direcionamento das licitações. As investigações apontam que o esquema beneficiava empresas, médicos e empresários do ramo e ainda funcionários públicos da área da saúde. As prisões dos dois sócios da Cardiomédia aconteceram em maio do ano passado. Na época, a empresa estava sendo investigada por fraudar etiquetas de validade de materiais cirúrgicos. Por causa da suposta adulteração dos produtos, as cirurgias do Hospital Geral de Palmas foram suspensas. A empresa, aliás, os materiais usados, veja a fraude, que perigo para a saúde dos pacientes. Os materiais eram usados em pacientes que faziam procedimentos no coração, como angioplastias, cateterismos e implantes de marca-passos, no maior hospital público de Tocantins. A empresa foi denunciada pela Secretaria de Saúde, palmas para a Secretaria de Saúde, sem trocadilho, a capital de Palmas. Perceberam que os lacres de validade dos produtos estavam adulterados. Segundo a secretaria, a empresa fornecia produtos vencidos e falsificava a etiqueta, colocando outra data do vencimento. Eu escrevi um artigo sobre a propósito desse grave problema para a saúde pública e para as finanças do Sistema Único de Saúde e também para os planos que operam o sistema de saúde suplementar privadas. O título, casualmente, era Uma Lava Jato na Saúde. Eu dizia nesse artigo que hoje é insuficiente em relação aos recursos e ineficaz quanto aos resultados. A saúde brasileira padece de outro mal que afeta o cidadão, a parte mais frágil do sistema, a corrupção, que desvia recursos escassos, aumentando o custo dos serviços prestados. Aliás, a Controladoria Geral da União, CGU, constatou desvios na saúde pública entre 2012 e 2015 superiores a R$ 5 bilhões. Ou seja, 27,3% do total de irregularidades em toda a administração pública federal. É um escândalo da dimensão de uma lava-jato. Documento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar sobre fraudes no sistema de saúde aponta diferentes formas de corrupção nas esferas federal, estadual e municipal, entre as quais estão irregularidades nos contratos, peculato, mercadoria comprada que não chegam à unidade de saúde, compras a preços acima do mercado e desvio no pagamento de médicos e fornecedores. No sistema privado, o Instituto revela que os gastos das operadoras com desperdício e fraude respondem por 20% das despesas totais do setor, ou seja, R$ 22,5 bilhões, com dados relativos a 2015. No caso dos medicamentos, observa-se também graves distorções nos preços definidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. as diferenças podem chegar, escandalosamente, a absurdos 10.960% entre o preço real de, no atacado de, no mercado, 0,55 centavos de um medicamento para enjoo, e o valor indicado pela Câmara na tabela da Anvisa de R$ 60,28, que baliza o preço para o consumidor. Quer dizer, é inacreditável que um país com tantas deficiências no sistema de financiamento para o sistema de saúde, através do SUS, faça e cometa essa atrocidade que viola o interesse e o bolso do consumidor. Acredito que a solução para o grave problema de combate à corrupção na área da saúde passa por radicalização na transparência quanto à aplicação dos recursos. E aí, de novo, parabéns à Secretaria de Saúde de Palmas, lá em Tocantins, por ter identificado a fraude e ter feito a denúncia à polícia. Aperfeiçoamento e severidade na fiscalização, identificando e punindo corruptos e corruptores. Os legisladores também têm papel relevante nesse processo. Em 2015, como eu disse na abertura desse pronunciamento, apresentei aqui no Senado o PLS 17, que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos, definindo regras mais rígidas no mercado de órteses e próteses, fruto do escândalo recente, para combater as fraudes e garantir punição dos envolvidos. Agora mesmo foi noticiado que um dos maiores fabricantes de implantes cirúrgicos admitiu, em acordo de leniência nos Estados Unidos, ter lucrado mais de US$ 3 milhões, pagando propina para que médicos do SUS no Brasil usassem seus produtos. Ou seja, ainda precisamos trabalhar muito para combater a corrupção nesse sistema. E agora, nessa operação da Polícia Federal, parabéns à Polícia Federal mais uma vez, na Operação Marca Passo, prendendo de novo e investigando o caso de corrupção que consome o dinheiro do país. Para terminar, senhor presidente, senador Valadares, hoje nós discutimos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária um debate muito rico sobre os problemas que a produção de leite no nosso país está enfrentando hoje. Claro que no caso do Rio Grande do Sul, especificamente, segundo a maior bacia leiteira do país, o problema decorre em primeira e grande razão e causa pela importação de leite em pó do Uruguai. Isso aviltou o preço médio pago ao produtor, é 83 centavos. Em alguns casos, chega a 0,65 centavos para alguns produtores. Isso arrasou com a produção leiteira, não apenas no Rio Grande do Sul, mas em outros estados, como é o caso de Rondônia, como disse o senador Cassol, e ontem aqui o senador Assir Gurgax, o caso de Minas Gerais, que o senador Anastasia também fez referência aos prejuízos causados aos produtores de leite de Minas Gerais, que é a maior bacia leiteira do país, a São Paulo, a Santa Catarina e o Paraná. Eu, de novo, voltamos a falar sobre a questão do estabelecimento de cotas, que o Uruguai fixa cotas para importar frango brasileiro, mas não admite cotas para o leite. O Uruguai não aceita a definição de cotas como desejam os produtores de leite do Rio Grande do Sul e do Brasil. E também criar mecanismos de maior controle para que o setor não perca a relevância que ele tem na economia do país, um setor muito promissor, mas se não houver uma política de apoio e incentivo aos produtores de leite, eles acabarão saindo da atividade, como já aconteceu com 19 mil famílias de produtores de leite do meu estado que abandonaram essa atividade por falta de renda na produção de leite. No mesmo momento em que grandes grupos estão fazendo investimentos expressivos para aumentar e ampliar essa produção. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, FETAG, a FARSUL, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO e várias outras entidades já entraram e recorreram ao Ministério da Agricultura fazendo solicitação de medidas emergenciais para evitar que o caos se agrave e que o prejuízo seja ainda maior. Este é o meu comentário hoje aqui, senador Valadares, porque são temas cruciais. O Nordeste também está sofrendo essas consequências dessa importação excessiva, porque o pequeno agricultor lá, que tem uma vaquinha ou duas vaquinhas, ele sofre ainda muito mais em relação a uma produção organizada como está na região sul do país. Muito obrigada.